E o nosso tema agora interessa a todos os brasileiros. O tema chamado corrupção. Alguns consideram que é o mal do país. Tem como combatê-la? Uma das instituições que está no centro do combate à corrupção no país é o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E eu vou conversar agora com o chefe do GAECO no Paraná, Leonir Batiste, que vem fazer palestra hoje em Maringá na OAB. Doutor Leonir, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer ouvi-lo e estar contigo e com os seus ouvintes.
Quando o GAECO atua, quase sempre o resultado é muito bom para algumas pessoas. Quase sempre corrupção é o principal motivo da sua atuação. Como é que o senhor define corrupção nesse país e o papel do GAECO no combate a ele?
Bem, a corrupção no Brasil, ela pode ser analisada de duas percepções. Algumas pessoas perguntam se nós estamos tendo mais corrupção. A resposta é que eu imagino sim que nós disseminamos a corrupção, sim. E isso porque hoje nós temos uma estrutura governamental mais ampla, com mais pessoas, com mais intervenção, com mais atuação, e obviamente isso é um foco para um aumento ou para um maior volume de corrupção. Também o oposto à opinião, à segunda opinião das pessoas, é de que hoje nós temos mecanismos igualmente do Estado e também uma vigilância da sociedade civil, da própria igreja, dos clubes de sociais, de outras organizações sociais, como os observatórios, que também prestam mais atenção e, portanto, fazem mais denúncias, e tudo isso dá aquela percepção, como eu digo, que nós temos um volume maior de corrupção. Provavelmente, então, na minha visão, as duas coisas sejam verdadeiras.
Na opinião do senhor hoje, quais são os fatos que envolvem a corrupção que mais se destacam e que os brasileiros podem aprender que estaríamos mudando em relação à corrupção, ao tratamento dela e ao combate dela?
Bem, a corrupção ela deriva naturalmente da esfera pública, né? Ou seja, um particular quando ele prejudica outro, digamos que alguém prejudica outro num negócio, vamos dizer de venda de carro, né? Apresentando um carro assim e vendendo por um preço assado. Nesse caso, nós não temos, evidentemente, uma corrupção, mas um eventual estelionato, um aproveitamento ilícito, etc. Na esfera pública, nós temos a corrupção, que significa, grosso modo, ela tem outras vertentes, mas o significado principal, num sentido mais estrito de corrupção, é de que aquela pessoa, normalmente um servidor público, um detentor de um cargo público, ele, ao invés de atuar no sentido daquilo pelo qual ele foi contratado, ele subverte o seu serviço e, mediante benefício, pagamento indevido em dinheiro, e, portanto, ele acaba prejudicando a própria finalidade do serviço para a qual ele recebe e fora contratado. Assim é que nós temos a corrupção dentro do poder público na esfera política, quando, por exemplo, o administrador, seja prefeito, seja vereador, quem quer que seja, ao invés de fazer, defendendo o interesse geral, para o qual ele tem um salário, inclusive, não fosse a visão de que ele, por se interessar por aquilo, já devia ter previamente uma concepção de ética para saber sempre que está para defender o interesse de todos, ele, repito, ao invés de fazer isso, acaba se beneficiando de modo ilícito a si próprio ou a um grupo dele e prejudicando a todos. Ou seja, na prática, ele transfere dinheiro de todos nós, do coletivo, para o interesse dele próprio ou de um grupo. Isso é principalmente a corrupção. A corrupção também tem outra vertente, talvez de um nível de servidores de outra natureza, que são aqueles que pegam dinheiro, pegam benefícios para deixar de cumprir a sua função. Temos ainda uma outra situação que é a pior, é a daqueles que criam condições e tentam agir ilicitamente e em troca disso fazem uma verdadeira coação contra as pessoas para que aquelas pessoas não sofram consequências e assim ele obtém algum recurso e praticamente coage alguém a corrompê-los. Nós temos todas essas modalidades no Brasil e o combate, como é que ele é feito? O combate tem que ser feito diuturnamente. As pessoas devem se conscientizar que o governo não tem dinheiro. O governo é nós que repassamos ao dinheiro e que, portanto, todos os servidores devem cumprir o mais corretamente possível as suas funções e zelar, então, para que o interesse público, representado pelos bens, pelos serviços que o poder público deve prestar, devem ser prestados da melhor forma, sem que permita alguém se enriquecer ilicitamente daquilo.
Bom, o GAECO, o Ministério Público, quase sempre em conjunto, trabalha num sistema muito nervoso, que é atingir interesses. Quando você atinge interesses, se fica no centro de um debate ou discussão. Recentemente, nesse atual governo, no Estado, se falou muito de trocar oficiais, fazer uma mudança na corporação, inclusive mexendo com policiais do GAECO, mexendo, inclusive, com a estrutura necessária para essa fiscalização. É complicado lidar com esse tipo de trabalho? Existe uma dificuldade, uma resistência pelo trabalho do GAECO? Ou seja, é um órgão que toca num sistema nervoso complicado, politicamente, economicamente?
Não resta dúvida nenhuma que ele inspira sempre aquela atitude que é normal e comum. Eu digo sempre o seguinte, nenhuma pessoa de qualquer esfera política gosta de ter más notícias. Agora, eu penso que aí existe um equívoco. O equívoco seria o seguinte, o governante entender que quando algum funcionário que trabalha, obviamente, no Estado, que por agir indevidamente, ele haja e atinja ao governo. Eu penso que o entendimento deveria ser exatamente o contrário, ou seja, quanto mais se consegue apurar verdadeiramente, mais nós estamos depurando o nosso sistema e mais nós estamos fazendo com que se reduzam as possibilidades de esta corrupção ela prevalecer. Isso acontece na esfera da própria polícia, na esfera do próprio executivo e, eventualmente, na esfera do legislativo e até e, no judiciário ou, eventualmente, até porque não dizer, no próprio âmbito do Ministério Público. Então, eu vejo isso, essas pressões, como pressões absolutamente pouco inteligentes, eu até diria, porque elas, por assim dizer, tentam passar uma imagem ou tentam impedir que haja uma disseminação de uma informação que num primeiro momento, que aparentemente é contrária ao interesse de governo, mas que, contudo, é totalmente interessante e importante para a política de Estado. E aí eu quero reafirmar, governos vêm e vão. O Estado, nesse modelo que nós temos, tirando a anarquia que não é plausível, nós sempre teremos governo porque nós necessitamos de uma hierarquia para administrar os interesses coletivos. E as pressões que nós sofremos estão ligadas a essa linha. Quero eu dizer que, embora isso seja difícil para as pessoas acreditarem, né, é óbvio que nós não cedemos às pressões. Eu só vou acrescentar, se me permite um minutinho, o tipo de comportamento. Enquanto promotor criminal, os advogados sempre tiveram comigo o hábito de trazer, por exemplo, as mães de uma pessoa presa para que ela expusesse, olha, aquela situação, meu filho está preso, etc, etc. Pois então, aquilo não deixava de ser uma forma de pressão, aliás, muito direta de uma mãe chorando. Eu sempre dizia, sempre tive por hábito, entendeu, considerar isso, né, como uma atitude até humana, mas eu sempre dizia para a pessoa, falo, olha, no que depender de mim, essa situação ela tem que ser melhor, ela tem que ser mantida assim, se fosse por mim, seu filho ficaria preso, pelo menos por um período, porque eu entendo necessário, por causa disso, daquilo, temos que pensar na pessoa que sofreu a consequência do ato dele, etc, etc. Então, pressões são próprias do nosso trabalho, mas evidentemente que não podem ser pressões ilícitas e também não podem ser pressões especialmente para se reduzir estrutura ou para impedir que nós continuemos a fazer o nosso trabalho, que inclusive no passado foi uma situação já ultrapassada, felizmente para todos nós, do GAECO.
Doutor Leonir, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e sucesso para o senhor na palestra hoje à noite.
Muito obrigado, para mim é sempre um prazer, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Conversei com o chefe do GAECO, Leonir Battisti. Ele falou sobre a corrupção no Estado, no país, e como que ela deve ser combatida e a importância do GAECO, do Ministério Público, para isso.